DW Noticiário.
Boa noite, está a começar a emissão da DW, a Voz da Alemanha. Seja bem-vindo. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe as notícias desta noite de sábado, dia 8 de dezembro. O protocolo de Quioto, que visa controlar a emissão de gases com efeito estufa, será prolongado até 2020. A decisão foi tomada este sábado, no término da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o combate às alterações climáticas, que decorreu em Doha, no Catar. O protocolo de Quioto terá agora novas metas de redução até 2020. No entanto, o novo acordo abrange apenas a União Europeia, a Austrália e uma dezena de outros países industrializados, sendo este conjunto de países responsáveis por apenas 15% da emissão de gases com efeito estufa no planeta. O Canadá, o Japão, a Nova Zelândia e a Rússia optaram por ficar fora do acordo. Os Estados Unidos nunca ratificaram o protocolo de Quioto. Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral afirmaram este sábado que estão prontos para enviar uma força para a República Democrática do Congo para contribuir para uma nova força internacional de paz no país. A missão será neutralizar os grupos rebeldes ativos no leste da República Democrática do Congo, nomeadamente o M23. A força será composta por contingentes de vários países membros da organização. Uma missão de 19 mil homens da Organização das Nações Unidas está já na República Democrática do Congo, mas a sua presença tem sido contestada. A decisão de enviar agora esta força resulta de uma cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que decorreu este sábado na Tanzânia. A União Africana apelou hoje ao diálogo sobre o contestado projeto de revisão constitucional que o governo do Egito quer levar a referendo a 15 de dezembro. O apelo surge no dia em que se inicia o diálogo nacional convocado pelo presidente egípcio Mohamed Morsi e no qual os principais dirigentes da oposição não islamita recusaram participar. A oposição no Egito reclama a retirada de um decreto que garanta ao presidente Morsi amplos poderes. Contestam também o referendo programado para 15 de dezembro sobre o projeto de revisão constitucional. Os primeiros resultados provisórios da eleição presidencial no Ghana de sexta-feira mostram uma luta cerrada entre os principais candidatos. Segundo uma estação de televisão privada, John Dramani Mahama lidera a contagem dos votos com 50,6% contra 47,9% de Nana Akufo-Addo. Contudo, a votação ainda não terminou. Foi prolongada este sábado em certas regiões afetadas por falhas no sistema de identificação biométrica. O dia de contagem de votos e de votação prolongada, hoje, portanto, decorreu com tranquilidade, à exceção de um bairro na capital, Accra, onde as autoridades utilizaram gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de pessoas que protestavam após rumores de fraude. Contudo, não foi apurada ainda qualquer prova de irregularidade. Em São Tomé e Príncipe, o Partido Ação Democrática Independente garantiu hoje que não vai submeter uma nova figura para a chefia do governo, o que acontece depois de ver rejeitado na sexta-feira o nome do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada pelo presidente. Segundo aquela força política, os deputados vão suspender as atividades parlamentares enquanto a crise persistir. Recorde-se que Patrice Trovoada foi derrubado por moção de censura no dia 28 de novembro e demitido na quarta-feira por decreto presidencial. Davis Simango foi hoje reeleito presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, no primeiro congresso do partido que decorreu na cidade da Beira. Simango ganhou com 661 votos dos 676 delegados que participaram no escrutínio após a exclusão da única adversária, Laurinda Muxanga, alegadamente por a candidatura ter sido feita tardiamente. Recorde-se que, fundado em 2009, o MDM, partido da oposição, é a terceira força política do país. E vamos agora a notícias do futebol. Esta tarde, o Bayern de Munique venceu por 2-0 na deslocação ao Augsburgo, reforçando a liderança da Bundesliga, o principal campeonato alemão de futebol, que vai na 16ª jornada. Já o Borussia Dortmund perdeu em casa por 2-3 contra o Wolfsburgo. O Schalke 04 também saiu derrotado por 3-1 na deslocação ao Stuttgart. O Nuremberg ganhou por 2-0 ao Fortuna Düsseldorf e, pela margem mínima de um golo, o Freiburg derrotou o Greuther Fürth. A 16ª jornada termina este domingo. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. E agora segue-se o contraste.
DW Contraste.
Bem-vindos a esta edição especial do Contraste. O meu nome é Johannes Beck e nesta semana tenho dois convidados especiais de Maputo, Moçambique. Mais precisamente, do grupo Mutumbela Gogo do Teatro Avenida, o teatro mais conhecido de Moçambique. Manuela Sueiro, a fundadora do teatro, e Lucrécia Paco, uma das atrizes mais conhecidas do Mutumbela Gogo. Ambas estão aqui na Alemanha para participar das comemorações do 50º aniversário da Ação Agrária Alemã, Deutsche Welthungerhilfe. A organização não-governamental alemã comemora o seu aniversário no dia 14 de dezembro em Berlim. Mas as duas já estão na Alemanha há mais tempo e Manuela Sueiro conta-nos porquê.
Nós viemos ao festival da Tribune, em Stuttgart, para apresentar uma peça de teatro e que a Lucrécia é atriz dessa peça e o Henning Mankel fez o texto, né?
Podem contar um pouquinho como surgiu esta cooperação com o Teatro Tribune? É um teatro, eu diria, um teatro de dimensão média na Alemanha, talvez não um dos mais conhecidos, mas um teatro relativamente inovador. Como começaram com este contacto e por que até hoje se mantém este contacto? Tem algum segredo?
Bom, o segredo foi que a Edith e o Geza, que são os diretores deste teatro, foram ao Moçambique porque aqui tinha acontecido qualquer coisa que não foi muito boa, que foi a morte de um moçambicano por skinheads. E então eles queriam, portanto, resgatar este moçambicano contando a sua história. E foram a Moçambique porque sabiam que o Henning Mankel estava lá, para ver se era possível com atores moçambicanos e os atores daqui da Tribune, poderia-se fazer uma coprodução. Então o Henning veio cá para conhecer bem a história. A própria Edith lá também conheceu mais pormenores da família desta pessoa e então começámos os primeiros contactos, a vir cá, a ver o que era e começámos de facto a preparar a peça. Então dois atores vieram à Alemanha, a Stuttgart, e foram preparados com outros atores alemães. Portanto, nessa altura, eu penso que a Edith descobriu uma forma de fazer a tradução da, porque os nossos iriam falar em português e os daqui falariam em alemão. Dois atores suplentes, quer dizer, não eram atores propriamente dito da peça, de uma forma muito criativa, faziam a tradução quando os moçambicanos falavam em português. Os dois tomavam uma ação no palco e havia um entendimento global da peça. E isso foi um aspecto muito criativo.
Lucrécia Paco, quando apresenta as peças aqui na Alemanha, continua a ter um ator ou uma atriz suplente neste modelo?
Não, eu pessoalmente não trabalhei nesses moldes. Devo dizer que a primeira criação que pude participar no Tribune foi Sugar Wife, e nessa peça eu falava em inglês. Era uma peça que tinha sido escrita por Liz Cooty, e então eu tive que interpretá-la em inglês e depois com os subtítulos em alemão. Nós sabemos muito bem que há uma grande maioria que percebe o inglês, não é? Então foi uma forma diferente de tradução. Mas nunca deixei de falar a minha língua, que é o português, e o ronga, neste caso, não é? E a Edith tem esta particularidade, ela gosta muito de trabalhar com as línguas, tanto mais que a última criação que nós fizemos, a peça era toda falada em alemão, inglês e francês, ronga. Fazer esta viagem através da língua, conhecer o país, não só a sua musicalidade, a melodia, o falar, também eu penso que é interessante. É o que eu também sinto quando vejo uma peça, um alemão interpretando, ou um ator interpretando numa língua que não seja a minha. Às vezes é possível perceber, a partir do momento em que nós sabemos qual é que é o assunto que é tratado, é possível perceber, porque nós somos seres humanos e a forma como nós nos expressamos, as nossas emoções, é possível fazê-las passar no palco, independentemente de conhecermos ou não aquela palavra. Isso também é bonito de se ver.
Como tem sido, em geral, nas deslocações ao exterior, estas línguas estrangeiras em que tem que interpretar é muita barreira, é como aprender de novo a atuar no palco?
É, muitas vezes o aprender de novo passa por nós não só primeiro interiorizarmos a língua, porque a nossa língua é aquela do uso, não é? Então tudo nos sai espontaneamente. Então quando depois temos que passar da nossa língua para outra língua, há este reaprender de novo, sim. Numa primeira fase pode ser difícil, não é? Como se nós estivéssemos a gatinhar. Mas a partir do momento em que nós sabemos de que é que nós estamos a falar e nós sabemos que a nossa linguagem corporal, o nosso sentir não deixa de ser o nosso sentir ou o nosso pensar só porque estamos numa outra língua. Numa primeira fase, na fase da apropriação do texto, é natural que nós tenhamos ou estejamos a reaprender de novo. Mas depois, a partir do momento em que há esta reapropriação do texto, tudo é fácil, porque nós não dissociamos o nosso pensar, o nosso falar, daquilo que nós pretendemos dizer. E isso também é bom, é gratificante.
Lucrecia Paco, se compara a maneira de fazer teatro aqui na Alemanha, já tiveram anualmente coproduções com o Teatro Tribuna de Stuttgart, e a maneira de como o Mutumbela Gogo, por exemplo, apresenta o teatro no Teatro Avenida em Maputo. O que diria alguém que não percebe tanto, talvez, de teatro? Quais são as maiores diferenças?
A maior diferença são os meios. Eu penso que são os meios. Porque se nós repararmos que um teatro como o nosso, quer dizer, seria impensável, se calhar, para um grupo ou uma companhia alemã pensar fazer uma peça ou criar com estes recursos tão reduzidos. Mas depois, aquilo que é o trabalho artístico, como eu sempre digo, somos seres humanos, temos sentires, temos sempre o nosso sentir, temos sempre a nossa maneira, o nosso olhar sobre as coisas. Então aí não há assim muitas diferenças. Eu penso que são essencialmente os meios, as condições de trabalho, é que são totalmente diferentes.
Manuela Soeiro, o Teatro Avenida deve ser provavelmente um dos teatros mais conhecidos na Alemanha por causa principalmente de uma pessoa que nem sequer é moçambicana, é o Henning Mankell, o escritor sueco que aqui na Alemanha é muito famoso pelos seus romances policiais e os filmes que foram feitos a partir destes romances. Quais foram as portas que o Henning Mankell abriu para o Mutumbela Gogo e o Teatro Avenida?
Bom, dizer primeiro que o nosso grupo, quando foi formado, tinha um ideal. Era buscar dentro, porque nós não tínhamos dramaturgos, teríamos sim, mas não como aqui na Europa existem, os chamados clássicos, mas tínhamos personagens e nós queríamos fazer teatro. Portanto, antes de chegar o Henning, houve do nosso grupo uma grande vontade, convicção de fazer teatro. E teatro tinha que passar pela nossa vivência, o nosso cotidiano, os nossos personagens, né? E isso fez com que, mais tarde, quando o Henning passa por Moçambique, viu e ouviu o nosso grupo e, de repente, sentiu que aquele grupo era um grupo que gostaria muito de trabalhar. E disse-me: olha, Manuela, eu gostava muito de trabalhar porque eu estou a ver uma força tão grande dentro deste grupo que valia a pena trabalhar, posso vir trabalhar para aqui. E como ele, portanto, criou condições para ir para Moçambique, continuava a escrever e uma parte do dia dedicava-se a nós. E, francamente, nós tínhamos a convicção, mas não tínhamos técnica. Não, faltavam-nos algumas ferramentas que era preciso. mesmo o grupo, uma das coisas que logo que entrou, obrigatoriamente tinha que ir para a escola de línguas, porque nós queríamos também conhecer o mundo. E foi assim que o Henning, todos os anos, ia montando uma peça connosco, duas, e foi assim que cresceu até hoje a nossa amizade. E devo confessar mesmo que o Henning também teve um papel, o que não quer dizer, eu não estou a reivindicar nem nada, mas o grupo, antes de estar o Henning, também nós tínhamos, e tínhamos aberto algumas portas também, que com a ajuda do Henning foi-nos aberto muitos, muitos locais, mas o próprio grupo tinha esta força.
Não teriam um desejo de ter um maior reconhecimento internacional desse esforço do próprio grupo também? Porque às vezes, para mim, parece que até se diz ou se lê em alguns artigos, por exemplo, aqui na Alemanha, que é o teatro do Henning Mankell, quando na verdade ele trabalha com vocês, mas não é o dono do teatro e nem sequer o fundador. Lucrecia Pac, não teriam esse desejo também, às vezes, de sair um pouco desta sombra?
O que é que sai primeiro, o ovo ou a galinha? Eis a questão. Nós começamos, sim, mas é verdade que com o Henning nós criámos e crescemos como uma instituição. Quando eu digo como uma instituição, este reconhecimento que se tem, não vou dizer que é só graças a ele, porque se nós também não valêssemos nada, ele também não estava connosco. Eu penso que essa questão não se coloca, seria o mesmo estarmos a dizer o que é que sai primeiro, a galinha ou o ovo. O Henning é nosso, nós fundamos com ele o Mutumbela Gogo, nós fundamos com ele o teatro que nós fazemos, com ele demos os primeiros largos passos, eu posso dizer assim. Ele também possibilitou que houvessem pessoas que viessem fazer estágios conosco. Então, esta disponibilidade que ele tem para conosco faz de nós aquilo que nós também somos. E então, eu penso que não é uma questão que se coloque assim tanto, não é?
Sim. Muito obrigado, Lucrecia Paco. Muito obrigado, Manuela Suero, do Teatro Avenida Mutumbela Gogo de Maputo, por esta conversa neste programa da DW em português para a África.
E fique agora com a radionovela Aprender de Ouvido sobre a violência sexual.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 9º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. No episódio anterior, a ativista Judith salvou Paulina do seu professor, o Sr. Manino, que estava prestes a abusar novamente da adolescente. Mais tarde, o vice-diretor da escola foi forçado a demitir-se. Judith está agora a planear uma conferência para convencer o Parlamento a endurecer as leis sobre violência sexual. O episódio de hoje intitula-se Sem Desculpas e começa com Paulina e a mãe, Sara, em casa durante o fim de semana.
Olá, mãe. Que bom ver-te outra vez assim, Paulina. Como foi a corrida?
Foi boa. Acho que estou a melhorar.
Paulina, estou muito contente por finalmente teres falado sobre o teu professor. Nunca imaginei que ele fosse o tipo de pessoa que faz coisas tão horríveis. Homens assim não deviam só ser presos. Deviam ser castrados.
Mãe!
Desculpa, Paulina. Mas não suporto pensar no que ele te fez. Isso deixa-me tão furiosa e sinto-me tão mal por não te ter ajudado.
Por favor, mãe, deixa lá isso. Estou a tentar esquecer tudo. A Judita apresentou queixa na polícia, que está agora a tratar do caso. E também me está a ajudar a ultrapassar alguns dos meus medos. Oh, por falar na Judita, mais tarde tenho de ir ao centro. Já te disse que ela está a organizar uma conferência enorme.
Não. Que tipo de conferência?
Bem, ela quer que sobreviventes de violência sexual compartilhem suas histórias com o público. Acha que isso pode persuadir o governo a rever as leis sobre o abuso sexual e diz que as condenações devem ser mais pesadas.
E ela não te pediu para falar sobre a tua experiência, pois não? Eu acho que não devíamos contar isto a muitas pessoas, meu bem.
Não, não, mãe. Ela não me pediu diretamente.
Ah, que bom.
Mas ela pediu voluntárias. Acho que até agora só uma senhora se ofereceu.
Desculpa, minha filha, por não ter visto os sinais. Talvez tudo tivesse sido diferente se eu tivesse percebido o que estava a acontecer. Como é que te sentes agora, meu bem? Depois de tudo o que aconteceu?
Mãe, só quero esquecer tudo. É tudo o que eu quero. Quero continuar com a minha vida e nunca mais ter de pensar no que aconteceu.
Entendo. Paulina, prometo fazer o que for preciso para te ajudar.
Sim, eu sei, mãe. Podes ligar o rádio, por favor?
Tá,
vê
filha.
Vê se encontras uma música relaxante. Eu volto já.
Tá bem, filha.
A organização não-governamental CVS contra a violência sexual realiza este fim de semana uma conferência numa altura em que os casos de violência sexual parecem estar a aumentar. Os organizadores da conferência dizem que o principal objetivo é consciencializar o público para a verdadeira extensão do problema, que afeta mais de 25% da população. Querem dar destaque às experiências que as vítimas de violência sexual têm sofrido e encorajar outras pessoas a serem mais compreensivas, tolerantes e solidárias. A ONG também pretende pressionar o governo a endurecer as penas para os culpados de abuso sexual e violação. Alguns dos oradores da conferência...
Oh, não! Mas o que é que está a acontecer com o nosso país? Quem são os culpados por tudo isto? Onde foi que erramos, meu Deus?
Voltei, mãe. Oh, não estava a passar nada de bom na rádio?
Não. Sabes que mais? Acho que é melhor preparar-te para ir ter com a Judite. Eu levo-te lá.
Estás bem, mãe? Parece que estás em estado de choque.
Acho que estou, filha. Não consigo acreditar nas coisas que tenho ouvido. Anda. Paulina, vamos andando, filha.
Ok.
Sara não é a única a fazer estas perguntas. Há muitas pessoas que perguntam por que é que a violência sexual predomina em muitos países africanos. Será porque nas sociedades africanas os homens tendem a ter muito poder sobre as mulheres? Sara ainda não consegue lidar com o facto de a filha ter sido abusada sexualmente pelo seu professor, o Sr. Maneno. Mas depois de ouvir esta notícia na rádio, decide ir com Paulina fazer uma visita à ONG de Judite.
Estão todas prontas para a reunião? Ótimo. Sejam todas bem-vindas.
Obrigada.
Agora, cada uma de vocês pode, por favor, lembrar as restantes o que se deve fazer numa situação em que se sentem ameaçadas?
Sim.
Desculpe.
Sim?
O meu nome é Sara. Sou a mãe da Paulina. E não estou aqui pelos mesmos motivos que todas vocês. Só vim para acompanhar a minha filha. Mas eu só queria dizer que não fazia ideia que havia tantos casos de abuso sexual no nosso país.
Bom, na verdade, há muitos mais do que os que nós conhecemos. A maioria das vítimas sofre em silêncio. Sabia, por exemplo, que na África do Sul, cerca de 150 mulheres são violadas todos os dias?
Não.
Sim.
O quê?
Isso mesmo.
Isso é impossível. Como é que as mulheres sobrevivem num país assim?
Boa pergunta. Mas a África do Sul não é o único país africano com um longo historial de violência sexual e de gênero. No leste do Congo, a prevalência e a gravidade da violação e dos outros tipos de violência sexual é descrita como a pior do mundo. Estima-se que sejam cerca de 200 mil as vítimas de violação na República Democrática do Congo.
Não.
Sim?
Não pode ser.
Pode.
200 mil?
Isso.
E eu pensava que a Paulina era uma das poucas vítimas. Sinto muito. Olha, não lhe quero roubar o seu tempo, minha senhora. Só vim aqui com a Paulina porque eu...
Porque tem medo que lhe possa acontecer mais alguma coisa? Ou que lhe pode acontecer assim?
Sim.
Eu sei. Estamos todos com medo. A questão é, o que podemos fazer em relação a isso?
Não sei. Eu só quero que a minha filha cresça num ambiente seguro. É só nisso que penso.
Então, junte-se a nós na conferência. Precisamos do apoio de todos. Esta batalha tem de ser travada em conjunto.
É verdade.
É uma batalha por uma sociedade melhor e mais segura e que cabe a todos.
Judith continua a explicar como é importante enfrentar a violência sexual. Fala sobre as consequências psicológicas que pode causar a longo prazo e como um único incidente pode ter impactos significativos na vida de alguém. A mensagem fundamental é que Sara precisa de apoiar a filha e ajudá-la a ultrapassar este momento difícil. As pessoas que sobrevivem à violência sexual precisam de ter à sua volta pessoas em quem confiam para as ajudar a lidar com o trauma e a restabelecer relações de confiança. Enquanto isso, Palmira está em casa a fazer o jantar para Abel. O menino também já começou a frequentar o centro de Judith para receber aconselhamento. Ele terminou mesmo agora de escrever algo que lhe prometeu e está sentado a ouvir rádio.
Olá novamente. Interrompemos este programa musical para dar a conhecer os desenvolvimentos mais recentes da onda de violência sexual que tem assolado o país. De acordo com informações que acabam de ser divulgadas, foi finalmente preso Chico, o líder do movimento rebelde acusado de ser responsável por violações em grupo, tortura e outras formas de violência. O líder rebelde também é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e deve comparecer perante o tribunal no final desta semana. Continuaremos a atualizar este tema sempre que houver novos desenvolvimentos. Mas por enquanto, regressamos à música.
Mamã, mamã, apanharam os rebeldes. Acabaram de dizer na rádio.
Ah, que boa notícia, meu filho. Todas aquelas pobres pessoas que vivem perto da fronteira, especialmente as mulheres, agora já não terão de viver com medo constante de serem atacadas. Ai. Agora anda, filho. Anda para a mesa que a comida está pronta. E depois tens de te preparar para ir ter com a Judith. Já acabaste de escrever o que ela te pediu?
Sim, acabei.
Eu estou tão orgulhosa de ti, Abel.
Mãe, ainda me dói o estômago.
Eu sei, meu filho. O médico disse que ainda vai demorar algum tempo até a dor desaparecer. Mas em breve vais voltar a sentir-te bem. Prometo. Anda, vamos comer. Fiz o teu prato favorito. E quando acabares, vamos passar logo pelo centro da Judith, antes que fique muito tarde.
Que boa comida.
E é com a Bela a devorar a deliciosa refeição que a sua mãe preparou que termina este 9º episódio. E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E vamos agora ao espaço dedicado aos nossos ouvintes. Ao longo deste programa, recebemos uma mensagem do ouvinte Alimbonde, de Pemba, no norte de Moçambique, que nos diz o seguinte. Dado o número de acidentes de aviação que ocorrem em Moçambique, os condutores dos transportes de passageiros devem ser submetidos a testes anti-doping, principalmente os tanzanianos que operam no nosso país. Boa noite, DW, e boa noite, Alimbonde, de Pemba. Obrigada pela sua mensagem e a trazer-nos aqui um assunto que tem preocupado o ouvinte. E agora vou dar conta de uma última informação que chega do Egito. O presidente Mohamed Morsi está a preparar alteração ao controverso decreto que reforçou os seus poderes e deu origem a uma grave crise política. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro egípcio Hicham Kandil. Mohamed Morsi, o presidente, também se disse disposto a discutir a possibilidade de adiar o referendo ao projeto de Constituição, que marcou para dia 15 de dezembro. e ao ponto final da informação da DW em língua portuguesa. Muito obrigada por ter estado desse lado. Contamos consigo e com a sua participação amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Eu desejo-lhe uma boa noite e até amanhã.